O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre uma proposta de legalização da prostituição em Portugal. Trata-se de um tema complexo que, por isso, será discutido e apresentado num episódio um pouco mais alargado do O Minho e ID. Esta premissa é defendida na tese de doutoramento para a Escola de Direito do O Minho, do juiz Jorge Martins Ribeiro, que agora foi publicada em livro com o título Da Lei do Desejo ao Desejo pela Lei, discussão da legalização da prostituição enquanto prestação de serviço na ordem jurídica portuguesa. Dizer que Jorge Martins Ribeiro é juiz desde 1995 e desde 2007 é perito em direitos humanos das equipas civis de resposta rápida da Comissão Europeia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Prazer é meu.
O convite da RUM, seja muito bem-vindo. Neste trabalho denuncia a ineficácia do modelo abolicionista que entrou em vigor em Portugal em 83. Visto que considera não proteger quem pratica a prostituição, qual é a sua proposta então para tornar esta atividade legal e também acabar aqui com a exploração?
Antes de mais, começo por dizer que é bastante importante que quando se debate este tema, que é controverso por natureza, até porque mexe com questões de moralidade, mexe com sexualidade, mexe com dinheiro, portanto tem todos os ingredientes para ser um tema difícil de abordar e que deixa as pessoas, de um modo geral, desconfortáveis. Convém, por isso, que se clarifique, antes de mais, a diferença entre prostituição e a exploração sexual. Só existe verdadeiramente prostituição, e é nessa perspectiva que o trabalho foi feito, quando estamos perante um ato livre, completamente livre e sem qualquer subordinação. Será então uma interação de cariz sexual para pelo menos um dos intervenientes, contra uma remuneração pecuniária ou não, e pode ser um ato originário, como pode ser um ato derivado, ou seja, o ato pode até nem começar como prostitutivo e a determinada altura transformar-se para pelo menos uma das pessoas num ato prostitutivo. Além disso, pode ser um ato praticado habitualmente ou de forma esporádica. E relativamente à questão que me colocou, porque é que o modelo abolicionista é eficaz? A prostituição nunca foi erradicada ao longo da história da humanidade. Aliás, o próprio legislador português abandonou o modelo proibicionista ao fim de ter estado em vigor em Portugal durante 20 anos, entre 63 e 83, e, portanto, aquilo que não é erradicável deve ser legalizado para que ninguém fique excluído da tutela que o direito confere. Ou seja, se não legalizarmos a prostituição, no fundo, todas as pessoas que a praticam não têm um instrumento para se socorrer em caso de violação daquilo que venham a ser as opções legislativas nesta sede. E, por isso, não me parece que a solução passe pela incriminação de quem compra sexo, como tem acontecido em alguns países, até porque os dados estatísticos que eu recolhi ao longo desta investigação nos países que adotaram essa solução, a seguir à Suécia, em 1999, tiveram péssimos resultados, o que demonstra só por si que esse não é o caminho a seguir antes da legalização.
Falou aqui da proposta da deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Ela olhou muito para o modelo sueco e também defende aqui a criação de programas de saída. O modelo sueco foi um dos que se baseou também para defender a legalização.
Exato, porque o modelo sueco é considerado como que o paradigma do modelo que atualmente já não é só sueco, já não é só escandinavo, já não é sequer só europeu, porque também já está em vigor no Canadá, e atualmente esse modelo já não se designa por modelo sueco, como inicialmente, mas sim por modelo neo-abolicionista, porque no fundo é um modelo abolicionista e o neo vem no fundo da introdução da criminalização do cliente. Esse modelo eu considero um fracasso completo. Posso dizer-lhe, por exemplo, que eu pedi ao Instituto de Estatística da Suécia e ao Ministério da Justiça sueco que me fornecesse todos os dados relativos às condenações que ocorreram entre 1999, que foi quando o modelo entrou inicialmente em vigor, ou seja, a criminalização do ato de comprar um ato sexual e o ano de 2016, que era o ano de referência para a minha investigação, e dá uma média de 155,35 condenações por ano. Ora, para um país que tem praticamente 11 milhões de habitantes, e se pudermos fazer uma extrapolação para um número de atos sexuais mediante remuneração que terão ou que ocorrerão em cada ano, vemos que não é um valor significativo, pelo contrário, é residual, até 155 condenações por ano. Sendo que também nem há sequer um padrão homogéneo, por exemplo, uma subida no número de condenações ou então uma descida. Há anos em que o número de condenações sobe, há anos em que desce, portanto há uma grande flutuação, o que quer dizer que o modelo no fundo não funciona, porque se funcionasse ao nível da prevenção, da prática de crimes, portanto, da prevenção geral de integração, como se diz no direito, certamente não haveria sequer estes 155. Por outro lado, até porque é um fenómeno que se desenrola na vida privada, torna-se muito difícil o controlo destas situações, e isso, se calhar, por outro lado, acaba por explicar o fracasso do modelo. Quanto aos caminhos alternativos que são indicados para quem exerce a prostituição, tenho a dizer-lhe o seguinte: por exemplo, na Suécia existe realmente um mecanismo bastante subdotado e que praticamente não é acionado na prática perante as pessoas, até porque a contrapartida financeira para tal seria manifestamente insuficiente para que a pessoa pudesse manter o seu nível de despesa habitual. Houve outros países que adotaram também este modelo, como é o caso da França em 2016, em que também obtivemos valores francamente maus para quem aposta neste modelo como um meio para erradicar a prostituição, e devo dizer-lhe que também pedi ao Ministério da Justiça francês que me informasse o número de condenações por este crime entre 2016 e 2019 e sempre se recusaram a responder. Quanto ao número de pessoas que terão recorrido ao programa para abandonar a prostituição, portanto, em 3 anos, 2016 a 2019, o número ronda aos 150, e as críticas, designadamente pela Associação Francesa dos Trabalhadores Sexuais, é que, mais uma vez, estamos perante programas completamente subdotados. Ao passo que, e por exemplo, em países que seguem um modelo legalizador, esses programas de abandono também existem, designadamente os Países Baixos, a Alemanha e a Nova Zelândia.
Olhando agora para aquela que é a sua proposta para a legalização, em que é que no fundo se diferencia da proposta levada ao Parlamento no ano passado, em 2020? Recordo que a petição, que conseguiu 4 mil assinaturas, era da autoria de Ana Loureiro. Esta defendia um modelo barra lei com uma idade mínima para a iniciação, 21 anos, penalização dos exploradores de menores. Esta é, no fundo, o grande foco desta lei barra modelo, então apresentada em 2020, obrigatoriedade de exames médicos às prestadoras de serviço, descontos e regalias sociais. Propõe algo semelhante ou não? Pelo contrário, estamos a falar aqui de uma proposta totalmente diferente.
Eu vou referir cada um dos elementos por ordem. Relativamente à idade de mínima para a prática da prostituição, defendo que deve ser os 18 anos, até porque a idade de 21 anos não tem qualquer tradição no ordenamento jurídico português. Além de mais, nos outros países que legalizaram, quer a Nova Zelândia, quer a Alemanha, quer os Países Baixos, consagram também os 18 anos, não os 21. Sendo certo que, efetivamente, desde 2009, que ao nível legislativo nos Países Baixos, continua a discutir-se essa questão. Outra coisa que ainda não referi, que parece importante para quem nos ouve ter em conta, é que quando se fala de prostituição, fala-se muito no feminino. De facto, a maior parte das pessoas que exerce a prostituição, e por isso é também um fenómeno genderizado, 85% a 90% são efetivamente mulheres, mas há também a prostituição masculina. Sim. E há também a prostituição transgénero. Outro aspecto muito importante é o de eu ser contra, e não sou só eu, essa ideia de que o regime deveria passar por testes obrigatórios às doenças sexualmente transmissíveis. Desde logo, isso implicaria que tivesse que haver um registro obrigatório de quem exerce a prostituição, prática que não é aconselhada, não é sequer seguida nos países que legalizaram a prostituição. Não é obrigatório o registro de que, na Alemanha, por acaso agora é, desde 2017, mas não era. Mas, por exemplo, nos Países Baixos e na Nova Zelândia, não é obrigatório o registro, e concordo que assim deva ser. Agora, quanto à realização dos testes, A realização dos testes é contraproducente, é desaconselhada, inclusive pela Organização Mundial de Saúde. Porquê? Porque quando se tem um certificado que alegadamente quer comprovar que a pessoa que se prostitui não é portadora de doenças sexualmente transmissíveis, isto só pode ser um erro, porque se ignora que existem períodos de janela para as diferentes infecções sexualmente transmissíveis e, portanto, pode muito bem dar-se o caso de não haver, é quando da realização da colheita para análises, não haver no organismo ainda anticorpos ou antigénios, o que também depende há quanto tempo se verificou a infecção e depende também da resposta imunitária de cada pessoa. Pelo que isto cria uma falsa sensação de segurança. Além disso, a falsa sensação de segurança, e também está estudado, leva a que haja uma maior pressão por parte das pessoas clientes para que seja tido sexo desprotegido.
Estamos a falar então da legalização. Eu sei que isto é um assunto muito complexo, mas que medidas, ou seja, que normas depois é que seriam implementadas para regrar este serviço, certo, esta prestação de serviços? Já falou aqui na idade, mas o que é que distingue,
ou seja,
então a sua proposta?
Em primeiro lugar, teria que haver uma alteração do próprio Código Penal ao nível de diferentes artigos, até porque continua a confundir-se prostituição com a exploração sexual.
É uma linha muito ténue, sim.
Ainda que, se não houver qualquer interferência de terceiros na formação da vontade de a pessoa exercer prostituição, a linha acaba até por ser bastante clara. O problema é que o legislador, como enverdou por um sistema abolicionista em 1983, ao referir o crime de lenocínio, ou seja, ao crime da exploração sexual, no número 1 desse artigo, o termo que usa é prostituição, não usa exploração sexual. Portanto, nós acabamos por ter o contrassenso de, num artigo que está na parte do Código Penal, que se destina a garantir a autodeterminação e a liberdade sexual das pessoas, acabamos por ter uma norma, por alguma forma, a limitar o exercício da liberdade sexual, que passa pelo facto de, se a pessoa livremente quiser prostituir, ser livre de o fazer. Portanto, há aqui não a proteção da liberdade sexual, e é para isso que um Código Penal serve, para proteger bens fundamentais de natureza pessoal e não para defender uma qualquer concessão de moral, por exemplo, ou de moralidade ou de imoralidade de ganho. E, portanto, tenho defendido que a incriminação constante do artigo 169, número 1 do Código Penal, o chamado lenocínio simples, é inconstitucional. Terá de haver uma nova redação do Código Penal, eliminando estas referências à prostituição, porque o que interessa é a exploração sexual. Também a expressão prostituição infantil, que é utilizada, por exemplo, no artigo 174 do Código Penal, que é o recurso à prostituição infantil, tem que ser eliminada, porque sendo crianças menores de 18 anos, portanto, o que há é exploração sexual. Depois temos também um outro crime autónomo, que é o lenocínio de menores, que está no artigo 175 e que não há uma razão válida para que tudo que seja lenocínio não seja tratado apenas numa única norma. Depois há o artigo 177 com um sistema de agravantes bastante confuso até. E por isso deveria haver uma nova redação do artigo do lenocínio, sendo que no caso de menores, naturalmente, o crime seria agravado. Quanto ao modelo de legalização, portanto, teríamos então que regular ao nível dos próprios estabelecimentos onde é praticado o sexo mediante remuneração, que, a meu ver, deveriam funcionar como pontos de encontro apenas entre a procura e a oferta, e não como atualmente, em que existe uma exploração sexual na medida em que parte do ganho é para quem explora o estabelecimento e não para quem pratica o sexo. E é esse outro aspecto, por exemplo, em que eu discordo relativamente à petição que foi apreciada o ano passado no Parlamento, em que defende que deve haver uma repartição da quantia oferida por quem organiza, por exemplo, um negócio, seja um estabelecimento comercial, seja prostituição em apartamento. O que deve haver é apenas o pagamento do arrendamento de um espaço por um determinado período de tempo.
E considera que isso é, no fundo, concretizável?
Considero que é, e tudo passa pela regulamentação, porque, por exemplo, nós temos as famosas casas de alterno, não é? Em que, no fundo, quem lá está a trabalhar não deixa de estar a ser explorado, porque parte do ganho, sem motivo que eu considero que justifique ou legitime, é para quem explora o negócio. Ora, a meu ver, tem que separar claramente o que é um negócio de restauração, portanto, venda de bebidas, como acontece nesses espaços, uhum, e o aluguer, seja de quartos, seja de cabinas, e isto sim seria o negócio da casa, tal como o preço de entrada no estabelecimento para assistir, por exemplo, a espetáculos de striptease, etc. Quanto à prática da prostituição em si, tem de ser um ato completamente livre, em que a pessoa é livre de negociar o que vai fazer, com quem vai fazer e por que preço. Depois haveria uma outra série de requisitos ligados aos estabelecimentos, portanto são os requisitos chamados objetivos, que também estão previstos nos outros países que seguem o modelo legalizador. Teremos também, desde as instalações em geral, a questão dos equipamentos para duche, etc. Teremos também a questão dos botões de pânico, para que em caso de agressão facilmente a porta pudesse ser aberta. Relativamente às pessoas que exploram estes negócios, teria de passar a haver os chamados requisitos subjetivos, como existem nos outros países, porque não faz sentido, por exemplo, que uma pessoa que tenha um registro criminal por tráfico de pessoas, por exploração sexual, por tráfico de deficientes, etc., tenha idoneidade cívica para operar um negócio destes.
Esse é um dos receios das pessoas quando se fala de legalização, de que se legalizarmos, no fundo, esta prestação de serviços, o número de mulheres e homens também, não só nesta atividade, vem aumentar. E, por outro lado, temos também as pessoas que estão por trás, por exemplo, destas casas, que têm outros receios, que é que leva à diminuição da procura.
Não, mas eu penso que tudo isto é um grande equívoco, porque da mesma forma que a proibição não afastou ninguém, não vai ser a legalização que vai atrair pessoas, porque não é pelo simples facto de a atividade passar a estar prevista que alguém vai decidir prostituir-se. Focou um outro aspecto.
E falei também nos outros receios, que é que também acaba por com a maior fiscalização, que acredito que também vá por aí, certo? A legalização tem,
claro,
de fiscalização.
Mas para que haja fiscalização tem que haver um quadro legal, porque senão o que é que se vai fiscalizar? Que cumprimento ou que incumprimento de normas é que se vai fiscalizar? Há aqui outra coisa que eu ainda não referi, se calhar de forma suficientemente clara, mas tenho que o fazer. Ninguém que defende a legalização da prostituição defende a exploração sexual. Ninguém. Uhum. É exatamente para se conferir ao sistema instrumentos para combater a exploração sexual que se deve legalizar. E, portanto, se não há um quadro legal, em que situação é que ficamos? Por exemplo, nós atualmente, nos estabelecimentos comerciais, as chamadas casas de alterno, temos diversas polícias a agirem com campos de investigação diferente, temos a Polícia de Estrangeiros e Fronteiras, que basicamente o que ela vai fazer é ver quem é que está em situação regular ou irregular em Portugal, temos depois a ASAI, que vai ver o cumprimento de determinadas normas relativas à restauração e não só, temos depois outra polícia, por exemplo, simultaneamente, a ver se há indícios da prática de lenocínio, ou seja, de exploração sexual, como, por exemplo, cadernos de rendimento por pessoa e por noite. Sendo que, quando nesta tese refiro que defendo a legalização como prostituição de serviço, é importante referir que, de modo algum, defendo uma relação de subordinação e, por isso, não defendo que seja possível efetuar-se o chamado contrato de trabalho prostitucional.
Ou seja?
Ou seja, ninguém pode ser trabalhador sexual por conta de outrem. É isto que o distingue, por isso é que eu falo em português, porque o distingue dos modelos legalizadores típicos que consagram na lei a possibilidade de haver um contrato de trabalho entre uma pessoa e o dono de um estabelecimento, um bordel.
Ou seja, cada um dos prestadores de serviço seria quase que um...
Um prestador por conta própria. No fundo, o sistema que eu proponho, que tem várias características, é um híbrido entre o sistema regulamentador que está em vigor, por exemplo, na Suíça, na Áustria e na Grécia, e o modelo legalizador que está em vigor, por exemplo, como já referi, nos Países Baixos, na Alemanha e na Nova Zelândia. Depois temos também a questão da publicidade, que em Portugal, apesar de não estar legalizada, temos os médias cheios de, sobretudo os jornais cheios de anúncios diários. Todos os dias ganham muitos milhares.
E porquê que isso não acontece, tendo em conta que é público e temos aqui jornais a nível nacional a conseguir lucrar mais de 4 milhões de euros?
Por isso é que eu não entendo como é que, portanto, os jornais, ao praticarem uma atividade que é a publicação de anúncios, e fazem-no de forma com intuito lucrativo e de forma a que facilitam o exercício da prostituição, eu também não entendo porque é que estes casos acabam por escapar ao sistema entre os pingos da chuva.
Isto não entra nos crimes de lenocínio?
Entra claramente. Aliás, até houve um caso curioso em Portugal em que um senhor que era advogado de profissão foi condenado por lenocínio porque tinha apartamentos que estavam arrendados a pessoas que praticavam lá a prostituição, e no fundo o que ele disse foi: pronto, eu fui condenado e fui bem, agora não compreendo, por exemplo, como é que no caso dos jornais isso não acontece. E então fez até uma participação, se não criminal, pelo menos disciplinar, contra os magistrados que estavam responsáveis por algumas investigações. Procurei esclarecer-me junto da Procuradoria-Geral da República, porque a magistratura do Ministério Público, ao contrário da judicial, é uma magistratura hierarquizada, e perguntei se havia alguma linha de instrução, alguma orientação genérica dada aos senhores procuradores da República relativamente a esta questão, e a resposta que me foi dada é que não existe.
Por isso, estava a falar aqui dos contratos, que eu acho que é algo que é muito importante de se explicar.
Mas deixe-me só concluir os traços gerais. Portanto, já lhe referi os 18 anos, terá de ser apenas exercida por pessoas que tenham a nacionalidade portuguesa ou então que estejam numa situação regular já em território nacional. Aproveito aqui também para fazer um parênteses, que me parece muito importante. A legalização da prostituição não pode servir como porta de entrada para mais imigração irregular.
Exatamente, que é outro dos
receios. Pronto. Relativamente, quando me perguntava se as pessoas poderiam pagar impostos, etc.
Sim, descontos. Assim, no fundo,
fazerem os descontos.
Os prestadores de serviços teriam...
Sim, pronto.
Mais regalias sociais, não é?
É assim, relativamente a essa questão, o que eu vou dizer se calhar vai surpreender muitas pessoas, mas basicamente é isto. Os trabalhadores sexuais ou as pessoas que praticam prostituição são vítimas de tantos argumentos demagógicos e retóricos que acabam por lançar eles, em sua defesa, também mão da mesma demagogia e da retórica. E por isso, na minha opinião, é completamente demagógico dizer-se que querem a legalização para pagar impostos e para fazerem as contribuições para a segurança social. Porque, na verdade, já há anos que o podem fazer e, portanto, estão em dívida. Porque, enquanto prestadores de serviços, podem utilizar um código genérico, o código 1519. É uma categoria genérica, que são outros prestadores de serviços, porque há atividades que têm um código específico. Uhum. E estes códigos constam da tabela anexa ao artigo 151 do Código do Imposto de Rendimento de Singulares. Portanto, o código do IRS. Ora, como prestadores de serviço, podem pagar os seus impostos. Podem e devem.
Mesmo não sendo considerado uma profissão?
Assim, não é uma atividade proibida. Deveria ser legalizada, sim. Deveria ser definido na lei o que é o exercício da prostituição, tal como também deveria definir-se a profissão de acompanhante em bar ou em estabelecimento similar, porque não faz sentido que continuemos a utilizar a expressão alternadeira, não é? Mesmo em textos jurídicos. E isto, no fundo, para dizer que, independentemente de não haver neste momento um sistema legalizador, no que toca a impostos e no que toca a acesso ao sistema de previdência, estas pessoas já estão abrangidas, porque não é preciso que uma profissão esteja definida com um código específico para que a pessoa possa regularizar a sua atividade. Depois, ao contrário do que se passa em alguns países em que há zonas de abordagem específicas, sou contra isso, até porque isso no fundo serve para criar guetos. Uhum. Legalizar também a prostituição em domicílio, até 4 pessoas, e refiro 4 porque, por exemplo, é o sistema que também é adotado na Nova Zelândia e também na Alemanha. Teriam de ser atribuídas as licenças de funcionamento aos estabelecimentos onde se desenrolassem atos de sexo mediante retribuição, como já lhe referi, portanto, com requisitos objetivos.
Só para terminar mesmo, porque estamos a ficar sem tempo, no livro aborda outros aspectos que são pouco discutidos, pelo menos é a minha visão do caso. O caso do direito à sexualidade de pessoas idosas, doentes e incapacitadas. Quer explicar melhor? Tem conhecimento? No fundo, estas pessoas acabam por procurar por necessidade? De que forma é que também ficaria
assim,
calculada a segurança?
Quem tem dinheiro, isto é como em tudo na vida, não é? As condições não são iguais. Quem tem dinheiro para escolher um lar com determinadas regras, designadamente poder ter visitas íntimas, decidir com quem vai partilhar o quarto, etc., tendo dinheiro para isso, muito bem, está resolvido o seu problema da reserva à vida privada, ainda que na terceira idade ou em caso de incapacidade, porque também há pessoas novas com incapacidades várias.
Sim,
e com treinamentos prolongados, como é evidente. Quem está sujeito, por não ter outras opções, à rede pública de lares, são sujeitos a uma série de regras fundamentalistas em que não se pode escolher com quem se quer estar no quarto, quando há capacidade física para tal e há vontade de tal. Existe só uma infantilização das pessoas que estão internadas, criticadas às vezes até por não só por parte do pessoal, como também por causa de uma série de preconceitos que têm a ver com a idade e que se considera quase que não faz sentido ou que é uma tara as pessoas da terceira idade quererem manter a sua vida sexual. Ora, isso é que é um disparate, porque a sexualidade não morre antes da pessoa. Eu não compreendo como é que, por exemplo, não se discute praticamente este assunto em Portugal, já assim não é noutros países, onde inclusive existem organizações para fazer o serviço entre quem se prostitui e entre quem está em lares ou internado. Por exemplo, temos o caso da Austrália, temos também o caso do território de Taiwan, temos também a Dinamarca e os Países Baixos. Por exemplo, quer na Dinamarca, quer nos Países Baixos, são considerados cuidados de saúde e, portanto, são dedutíveis, por exemplo, no, à coleta. Mas, como lhe estava a referir, a sexualidade das pessoas doentes, das pessoas com incapacidades e das pessoas em lares tem sido completamente ignorada, não é objeto praticamente de qualquer discussão, e isto torna-se injusto porque, por exemplo, a sexualidade das pessoas que estão presas nas cadeias já há anos e anos que está regulada na lei e, portanto, não me parece que as pessoas presas tenham mais direito ao cumprimento da sua vida sexual do que outras que não estão.
Muito obrigada mais uma vez.
Foi com muito gosto e desculpe interrompê-la, porque há aqui realmente uma nota muito rápida que eu gostaria de deixar. Muito rapidamente. É lamentável o que se passa com o Infarmed. E já que estamos a falar de trabalho sexual, também falámos de doenças sexualmente transmissíveis, maiormente do VIH-Sida. Portugal tem a mais alta taxa de pessoas infectadas na Europa Ocidental. A prevalência de doenças sexualmente transmissíveis entre as pessoas que se prostituem em Portugal também é mais do que o habitual nos outros países. Portanto, estamos nos mapas vermelhos, quer do programa da ONU-Sida, quer da Organização Mundial de Saúde. E é lamentável que já em 2016... a Agência Europeia do Medicamento tenha aprovado as profilaxias pré-exposição ao VIH e pós-exposição ao VIH, que contribuiriam para se reduzir o número de infecções, e que, apesar destas profilaxias estarem à venda em diferentes países da União Europeia e não só, em Portugal continua, ao fim de 5 anos, num processo que parece não ter fim à vista de avaliação da relação custo-benefício. Portanto, esta questão não pode continuar pendente. Nós vimos agora, a propósito da pandemia Covid-19, a importância que o Infarmed atribuiu às orientações dadas pela Agência Europeia do Medicamento, e por isso estranho que no tocante à aprovação destas profilaxias não seja dada igual atenção.
Fica aqui este alerta e esta mensagem também. Muito obrigada,
nada, com muito
Jorge
gosto.
Martins Ribeiro, pela sua presença aqui no Minho ID. Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O Minho ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.